6:09, o mundo inteiro de olhos voltados para as eleições nos Estados Unidos da América. Uma apuração que chega a ser dramática, porque mostra muito acirramento e todas as análises, né, ligadas nos Estados Unidos, porque como maior potência econômica, política do mundo, todo o resultado eleitoral dos Estados Unidos da América certamente reflete nos países do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. O Wallace Bezerra, nós vamos conversar agora com um especialista exatamente nesse sistema eleitoral, tem uma visão sobre também as questões internacionais, relações internacionais. Nós vamos conversar a partir de agora com o professor Emílson Garcia, ele que é da Universidade Maurício de Nassau, em João Pessoa, da Faculdade Maurício de Nassau, em João Pessoa, Universidade Maurício de Nassau, e que tem feito esse acompanhamento, tem experiência no assunto e pode trazer para a gente um panorama do que está acontecendo nesse momento. Professor Emílson Garcia, obrigado por atender a gente, falar sobre esse tema que é tão sensível, é o tema da hora, o tema do momento. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Agora sim estamos lhe ouvindo.
A toda a audiência,
mas vai para fora. Vamos tentar restabelecer o contato. Está me ouvindo agora, professor?
Estou ouvindo sim.
Agora sim. Professor, o que dizer dessa eleição que cada colégio eleitoral é acompanhada com muita atenção? Qual é o quadro desse momento? O que é que pode se dizer desse exato momento, a radiografia do momento?
Tem sido uma apuração bastante emocionante, né, sendo acompanhado mundo afora. Vamos lá para o retrato exato desse momento, Guiderão. Estamos aqui, já estão contabilizados, estão sendo contabilizados os votos estados-chave, ou seja, os estados pêndulo, que ora eleição vota em democrata, ora vota no partido republicano. Então, nesse momento, o candidato Biden tem 248, o candidato Trump 213. O que é que mudou o jogo nas últimas horas, inclusive no início da manhã? Foi a vitória consolidada de Biden no estado de Wisconsin e a dianteira que ele tem no estado de Michigan. Então, isso fez com que desse um gás a ele. Somado e consolidando...
Tá, restabelecer o contato, Aaron. Enquanto a gente restabelece o contato, quem faz um pronunciamento agora nos Estados Unidos é justamente o candidato Joe Biden. Ele está dizendo que está para fazer uma breve declaração, que ontem provas que a democracia é o coração da nação, falando sobre a eleição nos Estados Unidos. E o candidato diz, mesmo com a pandemia, mais americanos votaram do que em qualquer eleição. Se tínhamos dúvidas, não devemos ter mais. Ele completou dizendo, aqui o povo determina. Estamos aqui para dizer que, quando a votação acabar, nós acreditamos que seremos vencedores. Foi o que disse há pouco o candidato Joe Biden, candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Democratas.
Professor Emílson, está de volta, está ouvindo a gente?
Estou sim, querido.
Pronto, pode continuar.
Então, existe nesse momento uma vantagem pro Biden, e consolidando o estado de Michigan, que falta apenas pouco mais de 1%, ele vai somar aí cerca de 264 delegados no colégio eleitoral. Então a gente reitera aqui para a população que nos ouve nesse momento que o que importa nos Estados Unidos é o colégio eleitoral para além da votação popular. No voto popular já há uma dianteira de Biden, assim como aconteceu em 2016 com Hillary Clinton, que teve cerca de 3 milhões de votos sobre Donald Trump. Nesse momento Biden, por exemplo, já ultrapassa a barreira dos 70 milhões de votos e já, inclusive, consolida-se com a maior votação de todos os tempos. Então, os nossos olhos voltam-se agora para o estado de Nevada, porque, consolidando também a dianteira no estado de Nevada, estado de tradição democrata, Biden irá cravar 270 delegados, ou seja, um número mágico para chegar à presidência dos Estados Unidos. Na contramão disso, a gente também tem que acompanhar como se comportam mais três estados: Carolina do Norte, Geórgia e a tão falada Pensilvânia. Nesse momento, Alisson, por exemplo, o candidato está evidentemente que estão sendo contabilizados o voto pelos Correios, mas o candidato Trump, cerca de 87% das urnas apuradas, tem uma dianteira aí de mais de 300 mil votos sobre o candidato Biden. É bem verdade que essa dianteira vem diminuindo, de manhã estava em 700 mil. Então, à medida que os votos vão chegando pelo correio, essa diferença vai diminuindo. A esperança ainda do democrata é levar esse estado. Mas mesmo não levando a Pensilvânia, não levando Geórgia, Carolina do Norte, mas consolidando Michigan e Nevada, ele chega aos 270.
Professor Emílson, vamos tentar destrinchar um pouco em rápidas palavras para cada ponto que a gente vai apresentando. Por que, na sua opinião, há esse tão notório acirramento entre essas duas candidaturas, apesar do presidente da República, Donald Trump, estar no poder? O que é que explica esse comportamento do eleitorado dos Estados Unidos?
Olha, é importante destacar, a gente tem que voltar em 2014. O acirramento ideológico, a polarização ideológica nos Estados Unidos começa em 2014, quando os republicanos eles conquistam a maioria, por exemplo, no Congresso, na Câmara dos Representantes e no Senado. Então, a época do governo Obama, a gente bem lembra que houve momentos em que o país esteve em greve, teve uma paralisação, porque ambos os partidos não chegavam a um acordo. Então, a polarização partidária já começou naquele momento. E veio se acirrando na eleição de 2016. Então, a disputa entre dois candidatos, é importante destacar, Hillary e Trump, eram os dois candidatos com maior rejeição da história, cada um acima de 50%. Então, o que se debatia nos Estados Unidos era votar no menos ruim. Era o que os americanos, à época, falavam. Então, a vitória de Trump, né, que de certa forma foi uma vitória nos delegados, mas mesmo perdendo voto eleitoral, mas é a regra do jogo, e sua forma muitas vezes mais agressiva, o seu jeito politicamente correto, de certa forma incomodou os setores e fez com que arrefecesse os ânimos entre ambos os partidos, que também desemboca em disputas acirradas no Congresso. Então, por isso que essa é a eleição mais acirrada e, ao mesmo tempo, a mais emblemática desde o pós-guerra, para você ter uma ideia.
Professor, mais uma questão, rapidinho aqui. É aquela declaração de Donald Trump, que já se declarando vitorioso na madrugada, ou seja, uma declaração ilegítima, pelo menos até agora tem se demonstrado isso. Isso marca de que forma a eleição? Isso é negativo para Trump, não é indiferente?
O Trump tem questionado o processo eleitoral desde 2016. É importante destacar isso, quando ele dizia que iria questionar o resultado caso ele perdesse. Então, em 2016, isso tinha uma ressonância porque ele era o outsider, era o candidato que se apresentava como mudar as estruturas do poder de Washington. Hoje, como presidente, esse discurso é muito belicoso. Então, questionar o próprio sistema eleitoral, que tem mais de 300 anos. Além disso, Heron, causa um tensionamento, porque à medida que você inflama a sua base a não reconhecer um resultado, pode haver confronto às ruas. Eu quero lembrar em 2016, Heron, quando Hillary Clinton perdeu a eleição no voto popular e muitos democratas questionavam, iam às ruas, diziam, olha, não é meu presidente, a gente tem que votar novamente. Hillary foi conceder a derrota, foi o discurso de concessão e disse, olha, a gente tem que respeitar a Constituição, temos que respeitar a nossa democracia, essa é a regra do jogo. Então, quando um dos candidatos, seja Biden, seja Trump, inflama com esse discurso, é muito prejudicial à democracia. Agora, a gente sabe que as instituições dos Estados Unidos são muito consolidadas. Okay. Então, ele... Pois não.
Professor, outra questão. Em caso de vitória de Biden, arruína-se a relação Brasil-Estados Unidos ou é possível ser contornado? O vice-presidente da República, Milton Mourão, já se antecipou dizendo que a relação é de estados, é Brasil e Estados Unidos da América, não é de pessoas, não é de Bolsonaro e Trump, será de estados. Mas na prática é isso mesmo?
Acredito que serão, porque os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Foram mais de 40 bilhões em tratativas de importação e exportação em 2019. Perderam apenas para a China. Então, tem acordos comerciais sendo feitos, nós exportamos muito óleo, muito aço, proteína animal, a fronteira agrícola do agronegócio também tem muita dependência, e isso é importante. Então, independentemente, claro que a gente sabe que há um alinhamento ideológico automático do governo Bolsonaro com o Trump, mas os acordos comerciais que estão sendo construídos, evidentemente, serão mantidos, porque o Brasil também tem interesse em... Perdão, os Estados Unidos têm interesse em ter sem influência na região, porque eles hoje monopolizam a influência na nossa região América Latina com a China. Agora mesmo tem a disputa do 5G. É bom lembrar isso. Então, assim, claro que alguns temas Biden pode trazer para a arena internacional que pode gerar algum incômodo, como ele bem destacou no primeiro debate, que é a questão da Amazônia. Ele propôs um fundo, caso o Brasil não respeite esse fundo de 20 bilhões, poderá ter represálias. Mas, a grosso modo, manteremos uma boa relação institucional com os americanos. Essa é a tendência.
Ok. Professor Emílson, a gente volta amanhã, traz de volta a sua participação aqui para a gente analisar os desdobramentos do que a gente está falando agora, nesse exato momento. Combinado? Até amanhã?
Combinado. Abraço a você, a querido Alisson, a toda a Paraíba que nos ouve. Com certeza amanhã a gente já tem um panorama mais concreto a partir dos resultados que vão sair pela madrugada de hoje. Combinado. Muito obrigado desde já.
Combinado. Esse é o professor Emílson Garcia, especialista em relações internacionais.
Essa eleição nos Estados Unidos, é emoção a toda hora, viu? Eu prefiro o sistema eleitoral aqui da Paraíba e do Brasil, que no dia mesmo a gente consegue saber quem foi o eleito ou quem foi para o segundo turno. Agora, por exemplo, a CNN acaba de informar que Biden ganhou em mais um colégio eleitoral, são mais 16 delegados, ou seja, acaba se consolidando, Aaron, para ser o novo presidente da República dos Estados Unidos.